Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran.
Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. A quinta-feira ficou marcada por três eventos que um acabou sentindo a repercussão do outro no estado do Ceará. O primeiro deles foi a chacina em Viçosa do Ceará. Chacina essa que é mais uma a acontecer no nosso estado, motivada pelas rixas e pelas desavenças que as pessoas resolvem enfrentar na bala, a moda primitiva, como no Velho Oeste. Não é novidade o crime de pistolagem aqui, mas nesse caso é mais do que pistolagem, é uma chacina em praça pública, a céu aberto, como temos visto em praças, em clubes e em tantos outros lugares. Por trás dessas chacinas, o de sempre, o peso que tem o submundo do crime organizado, das facções criminosas, do envolvimento com o tráfico de drogas. Bom lembrar, o governo não sabe o que fazer para enfrentar, no sentido preventivo, esse tipo de ocorrência. A oposição também não sabe. O que a oposição sabe é falar, mas ela também não sabe, não tem uma fórmula para enfrentar esse grave problema que não é só do Ceará, ele é nacional também. Como e quando o Brasil vai conseguir enfrentar o crime organizado? No mesmo dia, horas depois desse episódio, o presidente Lula veio ao Ceará. E veio ao Ceará num momento bastante conturbado dentro do Palácio do Governo do Estado por causa dessa chacina imprevista, tanto pelo governo do Estado como pela agenda do presidente da República. Lula fez anúncios importantes para o Ceará, todos eles na área da educação, anúncios que reforçam o peso da liderança política do senador, licenciado e ministro Camilo Santana. Mas a visita acabou embotada pelos episódios que narramos aqui. O primeiro deles, essa chacina em Viçosa. E o segundo, o incêndio inesperado, imprevisto também, acontecido nas dependências da Assembleia Legislativa, sobretudo no plenário 13 de maio. Uma investigação já está em curso para detectar as causas desse sinistro, mas a impressão que se tem é que foi motivado por um curto-circuito, alguma sobrecarga de energia que fez com que o fogo corresse pelos fios e atingisse o ponto principal da Assembleia, que é o plenário no prédio principal. E agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a Assembleia vai precisar fazer uma reforma no plenário e deve funcionar remotamente pelos próximos dias e provavelmente meses, porque sem plenário, onde é que a casa vai fazer sessões presenciais? Dá, é possível, nas comissões técnicas, mas isso parece, por enquanto, uma decisão a ser tomada no futuro e a depender do tempo que vai levar para que as obras de recuperação do plenário sejam feitas. Diante de tudo isso, tem outras questões a colocar. A temperatura no Brasil nunca esteve tão flamejante por conta de fatos que não têm a ver com os nossos problemas, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. E eu tenho até me repetido quando eu comento sobre isso aqui. Hoje, nas revistas de final de semana, cujas manchetes de capa estão circulando desde já, felizmente temos um apontamento. Revistas estão apontando que temos o pior Congresso da história, com os piores senadores, com os piores deputados federais. Há exceções entre eles? Sim. Mas observem que nós não temos um líder que fale mais alto. Nós não temos lideranças com qualidade, com experiência e peso para dizer: dessa linha aqui ninguém passa. Com isso, nós estamos vendo o que Arthur Lira é capaz de fazer. Nós estamos vendo a claudicância do Rodrigo Pacheco. E nós estamos vendo o fundamentalismo religioso e primitivo querer impor atrasos ao Brasil. Olha o tamanho da nossa responsabilidade em tudo isso. Sabe por quê? Porque nós vamos ser chamados a votar em 2024, como seremos também em 2026. Desde já, nós temos uma obrigação: não votar nessa gente. Não votar para reelegê-los. Virar as costas para quem eles apoiarem nas eleições deste ano. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.
Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran.